aplicados por países do continente. A cobrança, segundo a empresa, poderá variar de 2 a 5%. Essa cobrança será aplicada diretamente nas campanhas publicitárias e tem como objetivo repassar parte do custo regulatório para os anunciantes que utilizam as plataformas da empresa. A medida ocorre após a criação de tributos específicos sobre serviços digitais, adotados por vários governos europeus para taxar receitas de grandes empresas de tecnologia que operam nesses mercados.
Diga 34.
Ué, doutor, não é 33?
Hoje já são 34 UPAs. A prefeitura inaugurou 31 nos últimos anos e mais 12 estão em construção. O atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana e 90% dos procedimentos são resolvidos aqui mesmo no local. O sistema de saúde da prefeitura não para de crescer e já conta com mais de 1000 unidades de atendimento. Uma delas perto de você, Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
São Paulo é a capital dos negócios da América Latina. Uma cidade que respira inovação, investimento e oportunidade. E é aqui que a indústria de iGame e apostas se encontra. B-Sigma South America 2026. De 6 a 9 de abril, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Serão 4 dias de conteúdo estratégico, networking de alto nível, eventos exclusivos, premiações e experiências que conectam operadores, afiliados, investidores e líderes globais. Um ambiente pensado para gerar negócios, parcerias e novas oportunidades. Se você quer fazer negócios de verdade neste mercado, precisa estar no lugar onde tudo acontece. Acesse bis-sigma.com e saiba como participar. B-Sigma South America. O jogo começa aqui.
Minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua companhia nessa segundona, dia 30 de março. Desde o início da escalada do conflito no Oriente Médio, o diesel registra alta de 23,55% nas distribuidoras. O preço da gasolina também aumentou, enquanto o etanol apresenta comportamento estável, segundo a ANP. Misael Mainetti tem todas as informações sobre o avanço no preço dos combustíveis.
O avanço dos preços do petróleo no mercado internacional, impulsionado pelo conflito no Irã, que completa um mês, já impacta o bolso dos brasileiros. Diesel e gasolina acumulam altas relevantes nas distribuidoras. Mas, diferentemente de outros países, o Brasil tem conseguido amortecer parte desse choque, graças ao uso de biocombustíveis, especialmente o etanol.
O preço do etanol consegue se manter e a principal explicação é a origem do produto. Diferentemente da gasolina e do diesel, que tem a cotação envolvendo o petróleo, ou seja, envolvendo questões internacionais, o etanol é produzido aqui, direto no Brasil, por meio da cana-de-açúcar.
É o que explica Humberto Ailon, professor do Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Tributação.
Acho que o primeiro deles é a questão da guerra, né? Acho que ela trouxe uma pressão que desde o início da guerra ali, o preço do barril do petróleo ele tem oscilado ali, batendo até em alguns momentos ali mais de 110 dólares o preço do barril, né? Sendo que numa normalidade ele estava rodando na casa de 70 dólares por aí, né? Entre 70 e 80. Então acho que esse é um primeiro ponto que acabou puxando muito. E quando a gente avalia aqui o cenário brasileiro, acho que um ponto importante é que a gente tem um impacto da importação do diesel, né, especialmente ali, porque a gente importa em torno de 30%. Então isso traz uma pressão muito grande, né, aqui no nosso consumo interno. Então, tanto que, mesmo que seja só 30%, mas como a alta foi muito expressiva, né, na casa de 60%, já traz uma pressão ali em torno de 18% de piso, de efeito aqui interno.
Outro ponto relevante é a política de mistura obrigatória. Atualmente, o Brasil utiliza cerca de 30% de etanol na gasolina e 15% de biodiesel no diesel. Esse modelo diminui a dependência de combustíveis fósseis importados e ajuda a diluir os impactos das crises internacionais. Humberto também cita a produção de etanol como decisão acertada, mas avalia os impactos logísticos.
O etanol ali acabou subindo muito menos, né, nesse período ali, enquanto o diesel subiu acima de 20, 25% ali, né, o etanol subiu na casa de 1,5% mais ou menos. É, exatamente por quê? Né? Porque o Brasil, a gente tem, nisso a gente, foi uma decisão muito acertada no passado, né? Porque como ele, a gente tem a produção ali do etanol interno que ele provém da cana e tudo mais, ele acaba segurando um pouco esse efeito colateral.
Mais do que uma solução emergencial, o atual cenário reforça o papel dos biocombustíveis como alternativa estratégica para o Brasil. É o que avalia Jerônimo Gorgin, presidente da Aprobio, que representa a categoria no país.
O biodiesel, ele é um combustível renovável, né? Nós temos ele utilizando matéria-prima como soja, como canola, como palma e tantas outras matérias-primas, com a característica de ser ambientalmente adequado, né, na preservação ambiental, de saúde pública, agregando valor a matérias-primas nossas, né, e sem dúvida com uma grande perspectiva dentro do próprio Brasil e até mesmo de ocupação de mercados externos. Dentro dessa crise que nós estamos vivendo, da necessidade de importarmos diesel fóssil, né? O Brasil, lamentavelmente, não é autossuficiente em refino, então tem que importar cerca de 24, 25% daquilo que consome. Como agora reduziu a oferta internacional, nós temos no biodiesel um produto capaz de atender a demanda daquilo que faltar.
Diante disso, especialistas apontam que o governo pode recorrer a medidas como o aumento da mistura de biocombustíveis ou incentivos à produção nacional para reduzir ainda mais a dependência externa.
Enquanto durar essa instabilidade, claro que os preços também tendem a continuar aumentando e isso impacta em tudo. Afinal, o principal modal utilizado aqui no Brasil é o rodoviário, né, Henrique Kriegner?
Exato, David. O custo cai para todo mundo, mas especialmente para o trabalhador, especialmente para aqueles que estão na ponta. O Brasil paga o preço dessa crise. E aí tem pouco que a gente pode dizer no sentido da crise internacional como um todo, porque não fomos nós que provocamos a crise, nem somos nós que estamos fazendo ela perpetuar. Agora, a grande pergunta é: será que não tem nada que possa fazer com que o Brasil esteja preparado para eventuais crises, melhor preparado para eventuais crises? E a gente aponta aqui a questão dos biocombustíveis, que sim é uma alternativa muito importante e que é valorosa. Agora, também temos que levantar a pauta, e eu sempre tenho feito questão de falar disso aqui, da questão de redução da carga tributária. Uma vez que você reduz a carga tributária, você permite com que o produtor, com que o consumidor, todas as pessoas, na verdade, consiga preparar melhor o seu caixa para eventuais situações de adversidade, como é o que nós estamos vendo ali na guerra do Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz. A gente sabe que o cenário internacional ele é instável e muita coisa que depende da paz e da ordem aí no cenário internacional fica vulnerável quando se tem um conflito como esse. Por isso, o Brasil, nessa carga tributária altíssima, nesse desequilíbrio fiscal, coloca todo mundo no risco quando não permite que seja discutido lá em Brasília uma redução desses impostos. Também os governos estaduais precisam fazer sua parte na questão do ICMS, reduzindo ali e aliviando para todo mundo. Tem que diminuir imposto. Essa é uma maneira de garantir que, em época de crise, o produtor não quebra.
Exatamente. E falando de aumentos, a gente precisa também economizar. Por isso, agora é hora de dicas financeiras com PicPay. Vamos conversar com a Renata Flores, que já aparece aqui no telão para quem nos acompanha por imagem. Tudo bem? Muito bom dia.
Mês de abril já está praticamente aí. Ontem, inclusive, né, foi o meu aniversário e aí a gente faz algumas projeções sobre de que maneira a gente pode começar um novo ciclo já economizando. Qual a dica você traz para a gente?
Bom dia, David. Bom dia para a nossa audiência. Parabéns, um pouco atrasado, mas que seja um ótimo novo ciclo. Pois é, eu também fico quebrando a minha cabeça todo começo de mês pensando onde é que eu posso enxugar mais os meus gastos, né? E uma coisa, David, que eu notei é a quantidade de streamings que eu tenho contratado, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filmes, de séries, eu assisto sempre que eu tenho aquele tempinho livre e, claro, eu gosto de ter todos os streamings disponíveis para eu não perder nenhum lançamento. Mas você já parou para pensar o tanto que a gente gasta com essas assinaturas? Eu te digo que quando eu fui ver, mês passado, eu estava gastando uma grana nessas assinaturas.
E vai se avolumando, né? Por mais que às vezes o preço seja R$19 uma, R$20 a outra. Quando você coloca no bolo todo, e normalmente aquelas séries que você gosta estreia numa plataforma que você não tem assinatura. Aí você quer fazer aquela assinatura e aí acaba complicando ainda mais, né? Porque você faz, né? Depois esquece de cancelar e quando você vai ver, o cartão tá virando já uma bola de neve, né?
Você resumiu o que aconteceu comigo, né? Mas eu não vou abrir mão dos meus streamings. Eu descobri uma boa notícia que eu quero compartilhar aqui com você e com a nossa audiência. Existem cartões que transformam esses gastos do dia a dia em benefícios. Então, por exemplo, o PicPay Card. Você recebe um cashback nas assinaturas dos planos da HBO Max, do Spotify, de outros. Então, você segue pagando o plano, que você já normalmente usa, mas você vai receber parte desse dinheiro de volta para você usar como você preferir. E eu acho, David, que o legal é que todo cashback que você recebe cai direto no cofrinho do PicPay, que a gente já falou aqui várias vezes. Esse cofrinho rende todo dia útil a uma taxa de 102% do CDI ao mês. Ou seja, é aquela despesa que se torna um ganho fixo. É que seja só um pouquinho por mês, já ajuda.
Sem dúvida alguma. E aí, claro, que você tendo o dinheiro de volta, uma baita economia que é gerada todos os meses, né? Renata, muito obrigado. Uma excelente semana.
Pra gente. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E olha só, o presidente Lula participa hoje da inauguração de mais de 100 obras da educação. Vamos com informações ao vivo com o Igor Damasceno, que já está posicionado aqui conosco, direto de Brasília, para trazer todas as informações. Igor, muito bom dia.
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós. Olha só o que acontece. Esse evento está marcado para as 3 horas da tarde de hoje e não vai acontecer nem aqui no Palácio do Planalto, tampouco no Ministério da Educação. O cerimonial da presidência escolheu o gramado da Esplanada dos Ministérios, uma estrutura que já está montada por lá, justamente para divulgar essas obras que foram feitas ao longo desses 3 primeiros anos do mandato do presidente Lula. São 107 obras em escolas, creches públicas, institutos federais, obras de revitalização, melhoria da infraestrutura, investimento em tecnologia. E por falar em tecnologia, o governo também vai celebrar 99 mil escolas espalhadas pelo país que hoje dispõem de internet, segundo o governo federal, com qualidade. Principalmente escolas da região Nordeste receberam esse tipo de investimento. Ao todo, o governo investiu nesses últimos anos 8 bilhões de reais para a melhoria da educação pública do nosso país. Agora, precisamos trazer também a opinião dos brasileiros em torno da nossa educação pública. Segundo as últimas pesquisas de opinião pública, a educação continua sendo um dos principais gargalos do nosso país. Ou seja, apesar desses investimentos, muitas pessoas ainda estão insatisfeitas. Mas, em contrapartida, o presidente Lula vai anunciar essas obras voltadas para a educação como método de trazer um balanço, esse balanço a ser apresentado para a sociedade em torno do que o governo fez desde que Lula voltou ao governo do nosso país. Também marca um dos dos últimos períodos, uma das últimas agendas do ministro da Educação, Camilo Santana, à frente do ministério. Ele que está de saída vai voltar ao posto de senador justamente para ajudar na campanha eleitoral do presidente Lula. Lembrando que Camilo Santana não vai ser candidato, porque ele é senador, tem um mandato garantido até 2031. A gente lembra que ele foi eleito em 2022, tomou posse em 2023 e senadores têm mandatos de 8 anos. Então, Camilo Santana ainda tem mais algum tempo à frente no exercício do mandato. Por isso, ele vai voltar ao Senado Federal para ajudar nos bastidores e não para se candidatar. Então, este evento é também considerado uma despedida do ministro da Educação, que vai, então, apresentar esse balanço para a sociedade junto ao presidente Lula. Nonato.
Tá certo, Igor Damasceno, o chão de Nonato, mas o Nonato está de volta amanhã, nessa terça-feira. Hoje está num evento, num compromisso. E a gente segue aqui com as principais notícias, agora com a análise de Henrique Kriegner. Porque, Kriegner, tem esse contexto, então, do Lula fazendo inaugurações, né, de obras e tudo mais referentes à educação, essas movimentações também em relação aos ministros. E, claro, palanque aberto, palanque também já pensando nas eleições de 2026. O que será que ele vai falar nesse discurso hoje?
Olha, David, eu vou dizer que a expectativa é que fale tudo menos a verdade sobre a real situação da educação no Brasil, que é extremamente preocupante. E não é só uma questão de opinião popular, são os dados. Os dados do PISA, os dados dos últimos levantamentos também mostram que o Brasil ele está abaixo da média dos países da OCDE na questão de desenvolvimento educacional. Você tem 50% dos alunos atualmente no Brasil, nesse ano, que não atingem o nível mínimo de leitura exigido para a sua idade. Ou seja, em todos os anos escolares, se você pegar todos os alunos desses que estão matriculados no ensino público brasileiro, 50% e dos matriculados. Isso aqui não atinge aqueles que não estão estudando. E nós estamos falando daqueles que estão na escola, mas não atingem o nível mínimo de leitura. Ou seja, estão na escola, mas não estão aprendendo. Metade dos alunos brasileiros não estão aprendendo a ler da forma correta, e também a metade não estão conseguindo desenvolver conhecimentos em matemática, que é de pensamento lógico. Olha o desafio que nós temos hoje. Não é só de pegar o aluno que está fora, porque a evasão escolar também é um problema, mas é de conseguir com eficiência ensinar o aluno que está ali dentro. E a pergunta fica, se ele está indo para as instituições de ensino, se ele está indo para as escolas, o que é que está acontecendo que ele não consegue aprender? Quais são as causas raízes aí desse problema? É disso que eu tenho certeza que o presidente Lula não vai falar. Vai falar de dinheiro, vai falar do Bolsonaro, vai falar de outras coisas. Agora, dos problemas verdadeiros, que é o que interessa a população, nesse ano eleitoral, não tem ninguém falando. David.
De olho na Copa. Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
A Copa do Mundo ainda nem começou, mas já pauta o noticiário. O governo dos Estados Unidos pretende cobrar taxas de torcedores e jogadores de 5 países africanos. Acompanhe todos os detalhes com o Giovanni Chacon.
A Copa do Mundo acontece dentro de campo, mas fora das 4 linhas, também existe muita discussão neste ano de 2026. O governo dos Estados Unidos informou que 5 seleções africanas que estarão na Copa do Mundo deverão pagar uma taxa por cada jogador e membro da comissão técnica para obter o visto para ingressar no país. São eles Senegal, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim e Tunísia. Essa restrição vale principalmente para os torcedores dessas nações. E a taxa é salgada, $15 mil por pessoa, aproximadamente R$ 79 mil. Essa taxa é um depósito caução, onde o valor seria reembolsado pelo governo norte-americano integralmente aos visitantes ao deixarem o país após a Copa. Após a reclamação das federações de futebol envolvidas no caso, a FIFA disse que irá tentar uma negociação com o governo de Donald Trump, mas apenas para os jogadores e comissões técnicas. E tudo isso a menos de 3 meses para o início da Copa do Mundo.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro marcou para a próxima terça-feira uma sessão para encontrar os votos para o cargo de deputado estadual das eleições de 2022. Os detalhes com Rodrigo Viga.
Acontece nesta terça-feira aqui no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, uma importante sessão extraordinária envolvendo a retotalização dos votos da eleição de 2022, mais precisamente do ex-deputado e ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que voltou a ser preso na última sexta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele recebeu em 2022 cerca de 38 mil votos para ser eleito deputado estadual do Rio de Janeiro, mas como foi cassado, isso precisa agora ser redividido, redistribuído. É um movimento importante para definir também coeficiente eleitoral e formação de bancadas no Parlamento Fluminense. O entendimento do TRE é que só depois desse rito é que se pode convocar uma eleição para a escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, a situação acelerou os processos e conseguiu, em uma votação relâmpago, escolher para a presidência da casa o deputado estadual Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro em outubro desse ano de 2026. A oposição gritou, se movimentou, entrou com uma ação na justiça e conseguiu uma liminar suspendendo a eleição relâmpago que escolheu Douglas Ruas para presidir o Parlamento Fluminense na vaga de Rodrigo Bacelar do Rio. Rodrigo Viga.
Agora 6 horas 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
7 horas em ponto. Já estamos aqui com a dupla que vai seguir no Jornal da Manhã, Cássio Zeniman, Bia Frenner. Muito bom dia a vocês.
Valeu, bem-vindo aqui às nossas manhãs. Bom te ver por aqui. Excelente. Também.
Obrigado e bom descanso agora, hein?
É isso aí, muito obrigado, valeu.
Agora 7 horas e 1 minuto.
Repita.
7 e 1 da manhã desta segunda-feira. Semana começando, que bom ter você aqui com a gente neste dia 30 de março de 2026. Vamos juntos com muita notícia até as 10 da manhã ao vivo. Tudo bem, Cássio? Bom dia.
Tudo bem, muito bom dia, Beatriz Ferrer. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma semana começando. E olha, o penúltimo dia do mês de março e a gente está daquele jeito. Com muita informação ao vivo, é claro, com os principais destaques do Brasil e do mundo.
Em discurso do Domingo de Ramos, Papa classifica conflito envolvendo o Irã como atroz e diz que Deus rejeita orações de líderes com mãos cheias de sangue.
Ministro do STF Cristiano Zanin anula a condenação de Antony Garotinho no âmbito da Operação Chequinho sobre os crimes eleitorais em Campos de Goytacazes e ex-governador do Rio volta a ficar elegível.
Vamos também com os destaques com as nossas equipes ao vivo de São Paulo. Danúbia Braga tem informações que podem impactar aqui no Brasil envolvendo o conflito no Oriente Médio. Danúbia.
Isso mesmo, o aumento do petróleo já começa a trazer impactos aqui na produção e também no preço final dos alimentos.
E agora o destaque internacional. Luca Bassani vai trazer todos os destaques, é claro, os desdobramentos deste mês de conflito lá no Oriente Médio, meu amigo. Seja bem-vindo, um bom dia.
Um bom dia também, apesar da possibilidade da invasão terrestre dos Estados Unidos no território iraniano, os persas se preparam para uma ofensiva que já foi também divulgada pelo próprio governo ao longo desta semana.
Igor Damasceno destaca para a gente ao vivo nesta segunda-feira a agenda no Congresso em Brasília, que deve ser mais esvaziada, Igor.
Pois é, o período da janela partidária chega ao fim ainda nesta semana. Em meio às articulações para a troca de partido, a tendência é que o Congresso Nacional esteja vazio, mesmo diante de discussões importantes de matérias ali na Câmara e no Senado.
E os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Gani, bom dia.
Bom dia, Cássio. Petróleo bate 115 dólares, castiga mercado financeiro nas bolsas asiáticas e inflação de alimentos preocupa.
Segundona também com os destaques da previsão do tempo com a minha amiga Paula Nobre. O que esperar para esse começo de semana?
É isso, Bia. A gente começa a semana ainda com onda de calor na maior parte da região centro e sul do Brasil. A gente vai falar da chuva na região nordeste também, porque ela vai ser volumosa nesta segunda-feira.
Tá ótimo. Muito obrigada. Então é aquele ditado. Prepara o seu cafezinho. O Jornal da Manhã tá só começando.
É isso aí, gente. Olha só, a semana deve ser extremamente esvaziada no Congresso Nacional com feriado de Páscoa. E, é claro, o fim das articulações da janela partidária que se encerra nessa próxima sexta-feira. Quem vai trazer mais detalhes pra gente diretamente de Brasília é o Igor Damasceno. Igor, bom dia, meu amigo. Traz mais detalhes pra gente. Reta final pra todo mundo aí trocar de partido. Já tivemos, inclusive, uma movimentação bastante intensa. Agora, nessa reta final, a tendência é se intensificar.
Cássio, meu amigo, bom dia a você, também a Beatriz, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição, uma ótima semana para todos nós. Olha só, a janela partidária é aquele período previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral que permite deputados federais, distritais e também os estaduais, além dos vereadores, a trocarem de partido sem haver nenhum tipo de punição por infidelidade partidária ou qualquer coisa do ramo. Ou seja, aqueles parlamentares que estão insatisfeitos com os seus partidos ou mesmo tendem aí a ter uma estratégia política diferente, podem trocar de legenda sem sofrer nenhum tipo de punição. Essa janela partidária acontece somente no ano eleitoral, sempre 6 meses antes do pleito. Neste ano, começou em 5 de março e vai se encerrar neste dia 3 de abril, ou seja, esta sexta-feira. E os deputados, eles estão ali trazendo algumas articulações para poder migrarem de partido. De 2022 para cá, o jogo político mudou consideravelmente. Muitas pessoas que eram do Centrão estão indo ali mais ou menos para a esquerda. É o caso, por exemplo, da ministra Simone Tebet, ministra do Orçamento, que estava ali com o MDB, que é mais um partido de centro, agora já fecha com o PSB. E outros políticos devem fazer praticamente a mesma coisa nesse período da janela partidária. Agora, alguns deputados deixaram para fazer isso de última hora, porque ainda estavam avaliando as consequências para a troca de partido. Então, há uma intensificação neste momento para essas articulações que acontecem nos bastidores. Diante disso, os líderes de bancada chegaram até o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediram para que ele cancelasse as agendas, todas as reuniões do colegiado que estavam previstas para esta semana. Hugo Mota assim acatou ao pedido dos líderes. Então, não deve haver reunião de líderes de bancada, tampouco discussão em sessões deliberativas ali na Câmara dos Deputados, para que os parlamentares estejam livres para trocarem de partido, avaliarem se isso realmente vale a pena ou se é melhor permanecerem na legenda em que hoje estão. O fato é que a janela partidária tende a ser um período de troca de partidos, tende a ser um período em que há muitas negociações nos bastidores, não necessariamente aqui em Brasília, mas também nos redutos eleitorais desses parlamentares, e assim deve ser ao longo desta semana. Então, matérias importantes como PEC da Segurança Pública, fim da escala 6x1, outras matérias também consideradas extremamente importantes, não devem ser discutidas nesta semana por conta desse período. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Já já aqui no Jornal da Manhã, opinião e análise sobre este e também outros assuntos. Agora nós vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio, que está preocupando os produtores rurais, principalmente de frutas cítricas. Aqui no Brasil, eles estão em alerta por conta da alta dos custos de produção. Danúbia Braga é um setor bem específico e que, com razão, também está aí em alerta, né? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Bia. Bom dia a todos. Pois é, de acordo com o CPEA, mostra então essa preocupação por parte dos produtores, principalmente de laranja. E quando a gente fala sobre ali produtos derivados do petróleo, uma vez que tem essa alta nos preços por conta do conflito no Oriente Médio, a gente pensa ali nos adubos nitrogenados e também no óleo diesel, que vem impactando tanto a questão do frete marítimo, quanto também limitando o transporte global. E aí essa preocupação girando em torno dessa safra. De acordo com os pesquisadores, o preço dos fertilizantes à base, então, de fósforo, muito utilizados na adubação base, pode ser prejudicado e elevar os custos. E registram já esse aumento. Quando a gente fala sobre o fertilizante à base de potássio, esses permanecem de forma estável. No caso do óleo diesel, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a gente já tem ali uma alta de quase 15,5%, 15,4% até meados do mês de março. Considerando que a principal operação é a pulverização, a valorização do diesel acaba já impactando essa questão da pulverização de, por exemplo, a questão de fertilizantes. E isso pode adicionar um valor extra na safra de quase 6%, 5,8%, sem contar com os impactos operacionais e também de frete. Então essa já é uma preocupação por parte dos produtores, e também as próximas semanas já são tratadas com muita cautela e com grande preocupação quando a gente fala na questão de fertilizantes. E a safra de laranja pode ser a mais prejudicada. Por isso, então, o CPEA vem fazendo esse monitoramento, esse controle, e já alertando essa preocupação por parte dos produtores. Impacto na produção e também no preço final dos alimentos. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Obrigado pelas informações. A gente segue nesse assunto porque a guerra no Oriente Médio continua causando impactos econômicos, sobretudo nas ações da Ásia. Alan Gani está aqui conosco, vai trazer todos os detalhes para a gente desse cenário de incertezas, Gani.
Pois é, sabe o que aconteceu, né? Nessa madrugada de segunda-feira, o preço do petróleo chegou a bater 115 dólares. Agora é cotado mais ou menos a 107 dólares, Cássio. Mas as bolsas da Ásia, por conta aí do fuso horário, já encerraram. O Japão, uma bolsa super importante, encerrou com uma queda de 4,5%. A Bolsa da Coreia do Sul com uma queda de 3,2%. E, finalmente, Hong Kong com uma queda de 1,7%. Os investidores acreditam que esta guerra, Cassius, vai durar mais tempo. E aí significa mais inflação, juros para cima e recessão mundial.
E, Gani, justamente esse cenário de incerteza é que traz essa volatilidade no mercado. A gente está vendo esse alto subindo e também descendo de forma muito rápida, de forma muito abrupta, e isso, é claro, traz cenário de incerteza e as bolsas respondem justamente isso, com queda não só na Ásia, mas também em outros países.
Você tocou numa palavra que é fundamental, que é a volatilidade. Quando você tem uma alta volatilidade, ou seja, alta oscilação de preço, o preço não se estabiliza em nenhum patamar. Então fica muito difícil para tomar decisões empresariais, fica difícil para fazer previsões econômicas. Então, num cenário de alta volatilidade, o que acontece também? Aumenta muito o risco, aumenta a incerteza e risco e incerteza vão para preço. E o resultado está aí, esse banho de sangue nas bolsas asiáticas no dia de hoje.
O Gani, em relação também ao preço do barril do petróleo, chegou então, inclusive, nesse final de semana, a atingir 115 dólares. A gente já viu, inclusive, um valor mais elevado, depois descendo mais, até mesmo num cenário normal, estava 68, 70, então a gente vê um aumento muito significativo e isso gera um custo muito alto em diversas outras operações e também cenários.
Totalmente, né? Porque o petróleo, ele é utilizado em toda a cadeia produtiva, não é só o transporte, né? Geralmente a gente pensa, o petróleo é utilizado para fazer o diesel, para fazer a gasolina, mas não é só o setor de transporte. Por exemplo, o petróleo é muito utilizado na agricultura, para os tratores, né? Para o óleo diesel ali das colheitadeiras. Então, há um encarecimento de preço na agricultura. O petróleo é utilizado em processos industriais, é utilizado para fazer plástico, até cápsula de medicamento tem petróleo ali. Então, veja, quando encarece o petróleo saindo de 70 dólares, como você falou, para até 115 dólares, é um aumento brutal nos custos de produção. E aí não tem como, a empresa acaba repassando no preço. Quem paga a conta é o consumidor.
Ô, Gani, inclusive, a tendência a gente vê ao longo dessa semana, pelo menos as bolsas variando bastante devido a essa incerteza, porque a gente está vendo um certo avanço nas negociações, depois um certo recuo. Parece que tanto Irã e Estados Unidos não andam conversando a mesma língua.
Exatamente. Se a gente pegar na semana passada, na Bolsa Americana, a Bolsa Americana já começa a sentir os efeitos desta guerra, né? Tudo bem que num dia pode ter uma alta, mas a tendência tem sido de queda, inclusive na sexta-feira fechou com uma forte queda. E é justamente por conta disso, Cássio, a gente não tem um sinal claro de quando esta guerra vai terminar. O Trump dá lá os motivos dele, mas, por outro lado, a gente não sabe se para o Irã, esse é o ponto, será que o Irã agora quer terminar a guerra sem ter um alívio nas sanções econômicas?
A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos em relação a esses conflitos lá no Oriente Médio.
É isso, dos destaques na economia. A gente vem também agora com informações completas nessa segunda-feira da previsão do tempo. Paula Nobre, você já disse que tem alerta de chuva para algumas regiões do país, mas também o destaque para esse calor em São Paulo, logo nas primeiras horas do dia.
E muito calor, a gente está passando por uma onda de calor. Bia, bom dia para você. Seja bem-vinda de volta.
Obrigada.
Bom, vamos lá. Tem onda de calor na maior parte da região centro e sul do Brasil neste início de semana. Áreas onde a temperatura deve ficar entre 5 e 7 graus acima da média esperada para essa época do ano. E olha onde a onda de calor chegou. No outono, a gente esperou um calorão mais forte aqui no centro e sul do Brasil no verão e ele chega agora com temperaturas mais altas em plena estação de outono. Olha só, boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com essa temperatura acima da média, até 7 graus acima da média. Calor intenso também em áreas de Mato Grosso do Sul, áreas mais centrais paranaenses também. Todas essas áreas com muito sol, muito calor e nessas áreas não há possibilidade de chuva. Lembrando, onda de calor, qual que é o segmento ali, como que a gente rege uma onda de calor? São pelo menos 5 dias com temperaturas acima da média e sem previsão de chuva nessas áreas.
Ela trava a umidade e impede a chuva, então.
Exatamente. Forma uma bolha de calor nessa região e aí
a gente não tem a entrada de nenhum sistema meteorológico que possa furar essa bolha e permitir que a chuva chegue. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje? Olha só, onda de calor que vai até a quarta-feira, inclusive. Uhum. A gente consegue observar no nosso mapa de risco nenhuma área de instabilidade no centro e sul do Brasil. Muito calor predominando, pode ter chuva na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de forma muito pontual, 5 milímetros de chuva apenas nessas áreas, mas o calor também predomina em São Paulo hoje, predomina também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também. A condição de chuva mais forte para hoje se concentra no norte do Brasil e também na faixa leste do Nordeste. Desde o sul da Bahia, passando por Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, ali, Ceará também, Maranhão, todas essas áreas, a chance é de chuva intensa neste início de semana. E na região norte do Brasil, atenção, Amazonas, Acre, também Rondônia e o Amapá também, com volumes expressivos, até 80 milímetros de chuva nessas áreas. A gente vai dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, no mapa de chuva da região centro e sul do Brasil. Temos ele? Mapa
essas
de
são
chuva?
Imagens, então, da chuva, né, que atingiu várias regiões. São
isso, mas essa imagem aqui é uma imagem da Avenida Paulista em um dia de chuva que a gente não vê há muito tempo. A gente tem 30 graus de máxima hoje aqui na capital paulista, a gente tem 34 graus em Cuiabá, 30 graus em Palmas e Porto Alegre com máxima de 27 graus. No geral, a gente continua vendo temperaturas muito altas na maior parte do Brasil e elas devem persistir pelo menos até o final dessa semana, até sexta-feira. Tendência de uma Páscoa quente na maior parte do Brasil.
Bom, para quem também vai passar, então, o fim de semana em família, vai viajar. Tem mais uma tela aqui para a gente mostrar na previsão do tempo? A Larissa me contou aqui.
Isso,
olha lá.
É o nosso mapa de chuva. Pois é, então a gente tem áreas de instabilidades aqui. Onde a onda de calor não está, a gente tem a presença de umidade. Pois é, mas ao leste paranaense, litoral de Santa Catarina, Paraná, Vale do Itajaí também. Áreas aqui do litoral sul de São Paulo também, alguma umidade ou outra. Mas é aquela chuva muito pontual, muito isolada. São 5 milímetros de chuva apenas aqui em São Paulo. E essa condição se estende também sobre o Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Sem possibilidade de grandes volumes para hoje, mas amanhã aqui em São Paulo a chuva pode apertar um pouquinho mais.
É aquela mistura, né, de outono, mas com aquele restinho de verão ainda, isso. Calor, chuva e algumas regiões do país em alerta. Até daqui a pouco, Paula, obrigada.
Até mais para vocês, tchau.
Bom, gente, falar um pouquinho mais de política, porque a semana deve ser vazia no Congresso Nacional, com feriado de Páscoa e também o fim das articulações da janela partidária. O Palácio do Planalto tenta, inclusive, ali equilibrar as pautas sociais e econômicas para ter um discurso mais contundente no pleito eleitoral. Vamos conversar ao vivo com os nossos comentaristas, Lucas Meireiro e Roberto Mota, nesta segunda-feira, nessa arrancada de semana no Jornal da Manhã. Roberto Mota, quero começar com você falando um pouquinho mais sobre essa janela partidária. É um período extremamente importante, onde temos aí várias trocas de legendas, onde alguns partidos se turbinam, ou seja, ganham, né, pelo menos mais posições ou maior número de candidatos, e também tem outros que acabam perdendo mais. E nessa conta que está sendo feita, pelo menos o PL se fortaleceu bastante. Tivemos o ressurgimento do PSDB, mas também outros partidos perdendo um certo protagonismo. Como é que você vê essa reta final de janela partidária, ainda mais no ano eleitoral, extremamente importante para os partidos conseguirem se fortalecer e formar a maior bancada?
É uma busca por protagonismo. Bom dia, Cássio. Bom dia, Bia. Bom dia, Meireiro. Bom dia, nossa querida audiência. Na minha visão, essa próxima eleição vai ter mais uma vez um caráter de plebiscito. Queira ou não queira, o brasileiro se vê de novo diante da mesma escolha. A escolha entre manter as coisas como estão ou fazer uma grande mudança. A escolha entre a esquerda e a direita. Há dois partidos no Brasil que simbolizam claramente a esquerda e a direita nesse momento, que são o PT e o PL. Todos os outros, de uma forma ou de outra, gravitam em torno desses dois polos. Esse é o caso do PSDB, que está tentando definir em torno de quem ele vai gravitar. O PSDB, um dia no Brasil, já representou a direita, mas esse tempo ficou para trás há muitos anos.
Valeu, Mota. Bom dia para você também. Bom dia aqui para o Merreiro. Ô, Merreiro, quando a gente observa a janela partidária, se fosse um casamento, é mais ou menos assim. Nesse período, você pode me trair, pode sair contra a pessoa, não tem problema algum mudar de partido. E a gente olha para a figura ideológica das siglas brasileiras, né, que muitas vezes não existe. Se troca de partido em busca de viabilidade eleitoral e não por conta dos ideais que estão atribuídos a cada uma dessas siglas. Mas é interessante a gente lembrar também que quando estamos em ano eleitoral, simplesmente o Congresso liga um modo turbo para algumas pautas e depois tudo se esfria, para todo mundo poder trabalhar direitinho na própria campanha, né?
É verdade, Bia. Bom, bom dia primeiramente, bom dia também ao Cássio, bom dia ao Mota e um bom dia especial aí para todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Realmente, Bia, isso a gente vê acontecer muito em começo de ano eleitoral, que são os partidos turbinando projetos para depois poderem entrar em campanha, né? Como se o brasileiro já não pagasse imposto suficiente para eles gastarem aos montes com o fundo eleitoral, a gente ainda tem que ficar gastando com o Congresso que na prática não tá lá trabalhando, né? Tá ocupado fazendo campanha, garantindo a própria reeleição. Agora, eu acabo ficando até com medo quando eu vejo esse tipo de manchete, porque a gente sabe o que são pautas sociais em ano eleitoral. Isso é populismo puro. A gente vai ver ao longo desse ano serem turbinados os mais diversos projetos irresponsáveis, sem nenhum tipo de estudo de impacto financeiro, sem nenhum tipo de preocupação com a questão da baixa produtividade do Brasil, com a falta de oportunidade, com a falta de acesso a serviços básicos. A preocupação em ano eleitoral é, muitas vezes, em sua ampla maioria, né, garantir mais direitos, que eles chamam, benefícios, assistencialismos, enfim, esses nomes bonitos para algo que a gente sabe que, na prática, é tornar ainda mais oneroso o Estado brasileiro, aumentar ainda mais o déficit do Brasil, colocar o Brasil ainda mais num buraco econômico, apenas para aprovar certas pautas que em ano eleitoral vão ser interessantes para que esses políticos se reelejam na prática. A gente sabe, todos os esforços do PT ultimamente são exatamente esses. É fim da escala 6x1, que a gente sabe que apesar de parecer bonito no papel, na prática vai ser terrível para a economia brasileira. É aumento do pé de meia, enfim, o Vale Gás agora que o Lula aprova também, né, tá buscando aumentar. Então a gente sabe que a grande preocupação do Congresso nos próximos meses não vai ser resolver as contas públicas, não vai ser trazer medidas austeras, não vai ser combater os problemas do Brasil de fato, mas vai ser dar uma enrolada no povo brasileiro, né? Fazer com que a gente jogue esse problema, esse rombo fiscal pro ano que vem e agora a gente faz a festa. A gente, eu digo, os políticos fazem isso, né? Os políticos fazem a festa para garantir a própria reeleição. Mais uma eleição em que pautas populistas são priorizadas em detrimento de pautas verdadeiramente necessárias para o Brasil, de novo, apenas para que esses políticos possam se reeleger e fazer os seus sucessores.
Valeu, Merreiro. E olha só, gente, pelo menos 50 parlamentares já trocaram de partido ao longo dessa janela partidária. Mas, Bia, você fez essa analogia com casamento, né? Mas lá em Brasília, se fala muito, mas o deputado, o senador, você trocou de partido, isso é uma traição? Eles falam, traição não. Infidelidade, traição é pesado. Infidelidade para eles não.
E se tá dentro da janela, até o dia 4 também, para todo mundo se descompatibilizar, aí tá liberado.
É um vale que eles recebem.
Um vale night que dura alguns dias. Olha, a turbina de um avião da Delta Airlines explodiu durante a decolagem no aeroporto de Guarulhos. David Diogo, traz as informações pra gente. Você que tá ao vivo aí no aeroporto de Guarulhos, a situação também já tá controlada e tem muitos passageiros ainda sem algum tipo de encaminhamento. Bom dia, seja bem-vindo.
Situação já está controlada assim, viu, Beatriz? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui do saguão do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cubica, Guarulhos, exatamente aqui no embarque do Terminal 3. A movimentação aqui é apenas de passageiros embarcando normalmente. Os voos que foram afetados agora já estão normalizados. Apenas 3 voos estão atrasados, mas eu conversando com a assessoria de comunicação da concessionária responsável pelo aeroporto, disse que não tem nada a ver com o ocorrido. Há atrasos mesmo com outros, né, outros pontos, né, aliás, outros fatos pontuais aí sobre atraso de outras companhias aéreas. O voo, esse voo, ele decolou por volta das 11h40 da noite desse domingo e após a decolagem houve essa explosão do lado esquerdo, da turbina do lado esquerdo da aeronave. Com a explosão houve aquele clarão, algumas chamas atingiram o solo que pegou fogo na grama ao lado de uma das pistas daqui do aeroporto. Todo esse ocorrido foi visto, né, imediatamente pela torre de controle do aeroporto, que acionou o corpo de bombeiros e toda a equipe de segurança. A torre informou ao piloto que teve que regressar com a aeronave por cerca de 10 minutos já, né, no ar. E aí teve esse pouso de emergência, né, seguro, nenhum passageiro ferido. Vamos lembrar que a aeronave é o modelo Airbus A330 da Delta Airline. A explosão provocou essa chama aí. E aí teve esse controle todo, né, de colocar ali a segurança em primeiro lugar dos tripulantes e passageiros. O voo estava lotado. Eram 272 passageiros e 14 tripulantes. Apesar do susto, como eu disse, todo mundo saiu seguro desse voo. Em nota, a Delta Airline comunicou que apenas que esse voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas pelo inconveniente. Devido ao ocorrido, os outros voos foram adiados. Os clientes afetados foram acomodados em hotéis, outros já foram acomodados em outros voos que devem seguir nos próximos dias. Esse voo, ele sairia daqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos rumo a Atlanta, né? Com seu destino ali a Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele chegaria por volta das 7h40 da manhã de hoje, mas por esse ocorrido foi inviável. Lembrando que os passageiros também podem fazer a acomodação pelo site da própria companhia aérea. Essa remarcação, ela não tem nenhum custo adicional. Então, no momento, vou repetir, o aeroporto, a movimentação é tranquila, embarque normalmente. Quem tem aí, né, os voos marcados para as próximas horas, estão aqui previstos apenas 3, entre eles da Latam, que estão atrasados, mas com outros destinos, e isso devido a outras causas mesmo de atraso e não devido a esse ocorrido. Pousos e decolagens liberados desde esse ocorrido aí, né, minutos depois, já foi liberado para as aeronaves. Eu volto com vocês, sim. De falar Cine, né? Mas hoje é o Cássius. Cássius e Beatriz, eu volto com vocês.
É isso aí, David Diogo. Obrigado pelas informações. Uma honra, inclusive, ser comparado com o Evandro Cine. Só falta eu malhar mais uns 10 anos para ficar um pouquinho parecido. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho mais de política também, porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal para definir o formato das eleições para o mandato tampão para o governo do Rio de Janeiro deve acontecer só depois da Páscoa. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente ao vivo é o Super Rodrigo Viga. Viga, bom dia, meu amigo.
Ah, muito obrigado. Eu não malho, Cássio, mas obrigado pelo adjetivo. Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Rapaz, a confusão está nota, tá parecendo novela, daquela do tipo mexicana. A gente não sabe se o fim vai ser positivo, negativo, feliz ou infeliz, mas o drama está no ar. Pois bem, nessa segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal se reúne para definir a data, só a data, não é a regra, só a data de como vai ser o julgamento desse processo envolvendo a escolha do governador tampão para o estado do Rio de Janeiro. A tendência, como você disse, é que seja depois do coelhinho da Páscoa. Essa é a informação que vem dos bastidores de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Mas, meu caro Cássio, o eleitor aqui no Rio de Janeiro está confuso, não sabe quem é o governador de agora, quem era o de ontem, o que vai ser o de amanhã, até porque depende de todas essas regras. Mas supondo que seja depois da Páscoa efetivamente, essa reunião presencial, esse julgamento presencial no STF para definir, aí sim, as regras para a escolha do governador tampão. Isso vai dar uma outra dor de cabeça, Cássio. Eu sei que você não puxa ferro, mas é bom de matemática. A gente, de comunicação, tentou a vida inteira fugir das equações, da matemática, mas ela se faz presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, depois da Páscoa, suponhamos que nós temos a definição do modelo para a escolha do governador tampão. Eleição direta, o eleitor indo para a urna, ou a eleição indireta através da Assembleia Legislativa do Estado. Mas vamos supor que seja eleição direta. O TRE aqui do Rio de Janeiro fala o seguinte: precisamos de no mínimo 4 meses para organizar essa primeira eleição direta para o governador tampão. Estaremos no começo de abril, maio, junho, julho, agosto. A eleição tradicional, que acontece no Rio e em todo o Brasil, para a escolha de governadores, presidente, deputados estaduais e federais e senadores, vai acontecer no mês de outubro. Agora, aqueles dentro aqui do TRE do Rio de Janeiro dizem o seguinte: não, 4 meses não dá, é muito pouco tempo, precisamos de 6 meses. Aí vai encavalar uma direta na outra. Eleição direta para o governador tampão e eleição para a escolha daquele que vai governar o estado do Rio de Janeiro em 27, 28, 29 e 30. Ou seja, a confusão está no ar. Nessa segunda-feira, o STF, Supremo Tribunal Federal, se reúne para definir apenas a data. E nessa data, lá na frente, provavelmente depois do coelhinho da Páscoa, é que vão decidir as regras para a escolha do governador tampão. De um lado, a situação, tendo por trás o ex-governador Cláudio Castro ali manobrando, do outro lado a oposição, que tem como artífice protagonista o ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele que é do PSD. É, rapaz, tá difícil, tá complicado. Haja chocolate para energizar a mente e o cérebro de cariocas e fluminenses eleitores, hein, Cássio?
Não, e haja a cabeça do repórter para entender tantas mudanças.
Não, mas eu vi que ele dá um jeito.
É, não, um dia é um governador, no outro dia é outro, agora a votação para um terceiro, enfim, é uma bagunça. Como o próprio Rodrigo Viga fala, jabuticaba, como é que fala? Mudou. Como é que você fala, Viga? É
uma geneticamente, geneticamente modificada. Agora, com relação à cabeça, cabeça grande serve para isso, né?
É para armazenar. HD. Ele tem um HD na cabeça.
Não é só para comprar chapéu e boné mais caro, exato.
Maravilhoso.
Humildade de Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Já já volta com outros destaques. Vamos então repercutir aqui com os nossos comentaristas. Lucas Merreiro, quero te ouvir porque, querendo ou não, com esse julgamento ficando após a Páscoa, há uma tendência, pelo menos, de ter uma votação e de uma eleição direta no Rio de Janeiro. Um cenário totalmente diferente, só que o Viga tocou num ponto importante, o calendário eleitoral. Teremos uma disputa até então de pré-candidatos de Eduardo Paes e também de Douglas Ruas no mês de outubro, mas dependendo da decisão do Supremo, teremos uma espécie de prévia de eleições já no mês aí de maio, junho, dependendo o que o Supremo definir.
Que situação caótica que se encontra o Rio de Janeiro, hein, Cássio? Realmente, olha só, a gente vai ter uma prévia eleitoral na prática, né? Porque mesmo em ano eleitoral, o Rio de Janeiro não pode ficar sem governador, né? Então, provavelmente vai ter uma eleição direta para cumprir esse mandato tampão, que seria um governador que ficaria apenas alguns meses aí até a próxima eleição. O fato é que o Rio de Janeiro, há muito tempo, já vive uma situação calamitosa no que tange a política carioca mesmo, né? Claro que eu não vou ficar apontando dedos aqui, eu sou de São Paulo, eu sei que São Paulo também elege políticos péssimos, né? Todos os estados brasileiros têm os seus problemas políticos aí. Mas no caso específico do Rio de Janeiro, é curiosíssimo como eles simplesmente não dão sorte, vamos colocar assim, com governadores, né? Quantos governadores do estado do Rio de Janeiro já não foram presos? Ó, só lembrando aqui na última década, né? Ou nas últimas décadas, melhor dizendo, a gente teve o Antony Garotinho e a Rosa Garotinho também, a Rosinha Garotinho, né? Ambos foram presos por esquemas de corrupção. A gente teve o Sérgio Cabral também preso na Operação Lava Jato. Depois veio o Pezão, foi preso lá naquela Operação Boca de Lobo. Aí a gente teve o Witzel, que não chegou a ser preso, mas sofreu impeachment, né? Então também foi um governo dramático. Agora a gente tá com o Cláudio Castro, também com um processo que pode levar à perda dos seus direitos políticos lá no TSE. Então, é realmente muito duro o que passa o Rio de Janeiro. Agora, mais uma eleição em que eles vão ter que escolher mais um governador. E quem é a grande esperança do carioca? Não sabemos ainda, porque a gente sabe que o Eduardo Paes é o favorito aí para ganhar uma eleição no governo, e eu não sei se Eduardo Paes seria esperança a essa altura do campeonato para nenhum carioca, né?
Mota, sua avaliação sobre essa situação no Rio de Janeiro e também a relevância desse mandato tampão para o grupo político que vai querer disputar as eleições em outubro.
Para os políticos é extremamente relevante, Bia. Imagina ter a chance de ser governador, nem que seja apenas por alguns meses. A verdade é que a política do Rio mergulhou numa confusão sem fim e já faz muito tempo. E é curioso, esse é mais um assunto crítico que vai ser decidido pela Suprema Corte. Bom, tudo indica que o Rio vai ter um novo governador antes da eleição de outubro. A situação dos governadores aqui no Rio ficou tão complicada, Bia, que ontem eu vi um meme nas redes sociais que dizia: moradores do Rio estão indo embora do estado com medo de serem eleitos governador.
Valeu, Mota, Lucas Merreiro, até daqui a pouco com mais análise. O Irã afirmou que está pronto para reagir a um possível ataque terrestre dos Estados Unidos. Luca Bassani, nos últimos dias, os discursos para que isso aconteça foram escalando e agora já essa devolução do Irã dizendo que está pronto. O que tem por trás dessa narrativa? Bom dia, mais uma vez um dia bonito lá na Europa, no cenário de Luca Bassani. Bem-vindo, boa semana.
Bom dia a você também, Bia, boa semana a todos que nos acompanham. Pois é, há duas frentes que surgem nesta nova semana. Uma que diz que há a possibilidade de uma negociação diplomática. Afinal, desde a semana passada, temos rumores de que os iranianos e os Estados Unidos estariam conversando para colocar fim a essa guerra, mas com critérios bastante divergentes. Os Estados Unidos querendo acabar de uma vez por todas, de maneira oficial, com o comprometimento de Irã com o programa nuclear do país, além de limitações bastante claras ao seu exército e ao seu programa de mísseis balísticos. O Irã, por sua vez, diz que quer que haja qualquer tipo de garantia para que a guerra não seja retomada, o pagamento de reparações e que não parará de financiar os grupos armados terroristas dentro do Oriente Médio. Pois bem, fora isso, há aquela possibilidade dos Estados Unidos intervirem através de uma incursão terrestre, algo que está sendo cogitado pelo presidente do